Boa tarde, vamos dar início à nossa reunião. Trata-se de uma audição solicitada pela CIP e pela AIP relativa à estratégia de Lisboa. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Presidente da CIP, Engenheiro Francisco Vanzeler, dar ainda as boas-vindas ao Vice-Presidente da AIP, Dr. João Dotti, e ainda ao Diretor da AIP, Engenheiro Rui Madaleno, que nos veio aqui falar hoje sobre a estratégia de Lisboa. A reunião é uma reunião conjunta, é bom dizê-lo, da Comissão de Orçamento e Finanças, que é presidida por mim, e da Comissão de Assuntos Económicos, que é hoje presidida pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, aqui presente ao meu lado esquerdo. O objetivo desta audição é um debate, é conhecer desde logo, enfim, o estado atual da avaliação da estratégia de Lisboa, feita pela CIP e pela AIP, e obviamente a seguir um debate entre os elementos da AIP e da CIP e os deputados sobre estas matérias. Eu gostava apenas de fazer um pequeno introito antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da CIP e que se reporta uma reflexão pessoal que tive a oportunidade de fazer sobre esta matéria. Eu recordava que em março de 2000, quando do Conselho Europeu presidente então por Portugal, a estratégia de Lisboa veio à liça e na altura foi encomiasticamente citada por uns como sendo como que a solução ou a panaceia para a solução dos problemas da competitividade europeia e da competitividade de Portugal, mas foi também, é bom dizê-lo, à contrário, zurzida por outros, como sendo uma estratégia ainda pouco pensada e pouco elaborada, designadamente no que concerne à meta então propugnada de que a Europa, a União Europeia, atingiria no espaço de uma década um nível de desenvolvimento superior aos Estados Unidos, foi algo, recordo-me, que muitos opinion makers e muitos analistas contestaram e refutaram. O facto, a realidade é que quase 10 anos envolvidos sobre o Conselho Europeu de março de 2000, há ainda, de facto, um gap considerável entre aquilo que é o desenvolvimento dos Estados Unidos, do bloco dos Estados Unidos, e o desenvolvimento da Europa, designadamente no que concerne à competitividade empresarial e no que concerne à produtividade. E nessa matéria, de facto, há que convir que a estratégia de Lisboa, que tinha esse motto, esse lema como um dos principais elencados, então, em Lisboa, não conseguiu atingir o seu desiderato. Mas há muito, seguramente, de positivo nessa estratégia. A Assembleia da República tem vindo a acompanhar alguns relatórios que têm vindo a ser publicados por diversas instâncias sobre esta matéria e sabemos que no domínio da criação do emprego, no domínio do aumento da competitividade, da inovação, muito foi feito graças àquilo que foi então definido nas linhas mestras de atuação do Conselho Europeu de março de 2000 e que hoje é conhecida, urbi et orbi, como a Estratégia de Lisboa. Aliás, fico inebriado de orgulho quando, participando em alguns meetings internacionais, recorrentemente vejo a referência à Estratégia de Lisboa. Não deixa de ser, de facto, também motivo de orgulho para um português. E, sendo assim, naturalmente que aguardamos o contributo da CIP e da AIP sobre estas matérias, num momento crucial também da nossa economia. É bom recordar que ainda ontem vieram à lista alguns dados sobre a questão do investimento direto estrangeiro, dados esses pouco auspiciosos naquilo que concerne à nossa atratividade em termos de investimento. Isso também se reflete naquilo que é o investimento em empresas portuguesas no estrangeiro, e esse facto não é seguramente alheio também, o próprio Banco de Portugal aqui há dias, nesta mesma sala, o disse, o facto das empresas portuguesas não terem a necessária massa crítica em termos de capital para se lançarem em altos voos em termos de investimento no exterior. E, portanto, é bom que conheçamos, da parte daqueles que são os agentes económicos privilegiados no terreno, quais são os caminhos, seguramente estreitos, para dar a volta a esta situação e incutir competitividade às empresas portuguesas, dando assim também guarida àquilo que é a filosofia subjacente à estratégia de Lisboa. Ouvimos ontem o Sr. Presidente da República também dar nota da necessidade de uma aposta na inovação para reforçar a competitividade das empresas portuguesas. Sabemos que esse é o caminho, mas há seguramente dados concretos, elementos concretos, uma aflição mais aprofundada e mais percussiente feita pela CIP e pela AIP, que nós, deputados, gostaríamos de conhecer, e essa é a razão essencial desta audição aqui, hoje, junto da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Economia. E feito este breve introito, Sr. Presidente da CIP, Engenheiro Francisco Vanzeler, tem Vossa Excelência a palavra para fazer uma introdução ao tema. Muito obrigado.
Bom, depois, aqui, nós, a nossa intenção foi divulgar pelos responsáveis máximos da nação o progresso que vai sendo feito na Estratégia de Lisboa e o trabalho que nós temos feito nesse sentido. Nós não somos agentes da mudança, quem o é são as empresas, nós apenas as representamos e lutamos pela sua competitividade e com certeza que colaboramos como parceiros do governo em muitas áreas, do Estado de uma forma geral, em muitas áreas para conseguir que os grandes programas nacionais possam ser articulados com as empresas de modo a dar os resultados que se pretende. E este é um dos casos. Como introito, pode-se dizer que qualquer das nossas associações tem a Estratégia de Lisboa como um dos lemas, uma das suas missões, portanto, a sua decomposição nos diversos capítulos faz parte de programas que nós perseguimos, algumas mais a AIP, outras mais a CIP, mas que nós perseguimos ambos para conseguir a consecução desta estratégia. Ela é levada em conjunto com outros países da Europa, é um dos casos em que nós estamos muito interligados. A nossa Confederação Europeia, que representa não só os países da União Europeia, como outros países que não pertencem à União Europeia, como a Turquia, a Croácia, a Noruega, etc., que pertencem já à nossa Confederação Europeia, é que faz a monitorização geral da Europa. E este texto aqui que nós temos, nós não temos cópias, infelizmente, para distribuir a todos os seus deputados, mas eu deixei aqui em papel e em disco para poder ser distribuído. E vão ver a comparação entre países. O que é que se pretende ao nosso nível das associações e das confederações? É vigiar, apoiar e reportar o progresso das reformas. A Agenda de Lisboa não era um seguimento daquilo que já havia, não era business as usual. Era mesmo para alterar estruturas e alterar pensamentos, alterar sistemas, alterar as fundações da riqueza da Europa e da competitividade europeia. Não admira, portanto, que seja a medição das reformas que vão nesse sentido que seja o conteúdo do nosso relatório. O nosso relatório mede quantas reformas se fizeram, quanto se avançou nas reformas, quão longe estamos ou perto de conseguir o progresso que se pretende. Não estamos aqui, em particular, a medir a competitividade de Portugal. Em particular, não. Daqui resulta, com certeza, que se pode ver, se estivermos muito longe dos alvos, com certeza que se pode daqui concluir alguma parte da competitividade de Portugal. E em alguns casos, não é preciso explicar muito. Basta ver o que está por fazer para que um investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, possa dizer, eu vou para o outro lado porque já tem estes problemas resolvidos. Nós aqui damos-los por não resolvidos, em alguns casos. Estamos a trabalhar nesse sentido. No entanto, há pelo menos uma notícia ou uma parte do relatório que interessa ser visto, é que do conjunto das informações que nós mandámos para Bruxelas, eles próprios fazem um relatório conjunto de todos os países e nós estamos numa situação que é bastante, já para nós, compensadora, porque o ano passado estávamos bastante pior, como vê, Sr. Presidente, pode ver em nome de todos os outros, estamos já na parte de cima, à direita daqueles gráficos em cruz que se costumam fazer, já estamos na parte direita em cima. Quer dizer que temos avançado bastante no que diz respeito a reformas, nós não estamos a falar de resultados, estamos a falar de esforços. Os esforços foram feitos, as reformas foram feitas, e a nossa informação que coincide com a deles, e o gráfico é a nossa com a deles, para ver, porque muitas vezes nós dizemos que fazemos muito, mas a apreciação que é feita de fora para dentro é diferente, e o gráfico revela essa. Neste caso coincide, ou seja, nós não só estamos a fazer um esforço visível, e o relatório assim o indica, como a percepção de fora, e isso interessa-nos por causa do investimento estrangeiro, a percepção de fora é que nós estamos a obter, estamos de facto a conseguir fazer reformas importantes que se dirigem à consecução da Estratégia de Lisboa. Portanto, este é o conteúdo principal deste relatório que cá vos trazemos para poderem apreciar e, de certa maneira, formar as vossas opiniões. Não se tiram daqui grandes conclusões. No nosso caso, associações, fazemos programas de trabalho com base nisto. Dos diversos capítulos, seja energia, seja transportes ou burocracia, etc., nós, através da detecção que fazemos das falhas que faziam parte da agenda, porque a agenda de Lisboa, no nosso caso, é decomposta em muitas parcelas, se estivermos muito afastados e se virmos que são áreas de trabalho, pois essas são inscritas nas nossas agendas, para nós podermos colaborar para obter mais resultados para as nossas empresas. E aí há muito, muito que podem ver, algumas que têm gráficos interessantes para nós podermos acompanhar. Eu vou-vos lembrar um, por exemplo. Taxas de juro em comparação ou em graduadas por dimensão da empresa. Então verificamos que as microempresas têm talvez 5 pontos percentuais a mais em juros do que as grandes. E cá está o gráfico, não só das pequenas, temos as micros, as pequenas, as médias e as grandes, numa linha de reta em que vemos que as grandes pagam muito menos juros, as médias já pagam mais, as pequenas mais ainda e as micro pagam muito. Portanto, estes são pontos que nós usamos, obviamente, para as nossas reclamações, para as nossas posições, para as nossas intervenções que nós fazemos. Não é possível. As grandes começaram por ser pequenas, a gente tem que apoiar as pequenas, porque senão nunca mais vamos ter grandes. E esse é um dos trabalhos que nós temos feito. Este é um dos gráficos que é interessante. Há muitas outras áreas que nós temos que nos preocupar. Há aí outro gráfico também muito interessante sobre os transportes, a evolução dos transportes em Portugal, por muito que se fale no peso do transporte rodoviário, que deveria ser substituído pelo transporte marítimo, dada a nossa situação, distante do centro da Europa, ela a tendência é exatamente o contrário. Tem subido imenso o transporte rodoviário e reduzido muito o transporte marítimo. Portanto, isso são áreas que a nós nos dão elementos para poder tomar posições, para fazer programas, para poder fazer seminários, para divulgar conhecimentos, para provocar intervenções, às vezes, das nossas associações, dar-lhes elementos para eles conhecerem e eles próprios começarem a reclamar e a trabalhar também eles próprios e a intervir diretamente ou junto do governo ou junto das agências que têm direito ou têm dever de poder intervir. Portanto, eu gostava que quando cada um dos senhores lesse isto, lesse no sentido que isto não é uma avaliação da economia portuguesa, é uma avaliação dos progressos da Agenda de Lisboa em relação aos esforços que foram feitos pelo Governo e pelas entidades todas. E o progresso que vai sendo feito. Houve progresso, mas o nosso relatório revela, francamente, que estamos ainda longe daquilo que era preciso para termos peso na Europa. E a Estratégia de Lisboa é um programa europeu em que nós somos uma peça do programa europeu. Não estamos autónomos a fazer a Estratégia de Lisboa. Estamos em conjunto com os outros 30 e tal países a fazer a Estratégia de Lisboa. Devo-vos dizer também, como disse o Sr. Presidente, que esta Estratégia de Lisboa é dita e repetida em todas as comissões que nós estamos, que se refiram à economia, sobretudo mais do que finanças e competitividade. Em todos estes casos, no nosso grupo de associações internacionais, que, tal como eu disse, cobre a Europa toda, para além dos 27, sempre se fala da Estratégia de Lisboa como sendo o caminho a seguir. Portanto, não há dois caminhos, nem nós nunca levantamos um segundo caminho dizendo, olha, talvez fizéssemos por aqui, ou vamos pensar se é melhor isto ou se... Não, é exclusivamente a única direção única que nós temos. Significa uma enorme ambição, já sabemos que não vamos cumprir, até 2010 não vamos cumprir aquilo que se tinha pensado, agora temos outros motivos de preocupação muito maiores, que é vencer esta crise, toda a Europa está envolvida nela. Se calhar vamos meter a estratégia da Europa europeia um bocadinho entre parênteses, tenho pena. Vamos ter que ter muitas medidas de recurso, de sobrevivência em alguns casos. Vai perturbar muito as políticas que nós tínhamos, até monetárias vão ter que ser alteradas. Há algumas políticas de aforro nossas, há algumas políticas de investimento, tudo isso será alterado. Mas é muito mais importante que nós não deixemos cair o país numa recessão e, portanto, em alguns casos vamos ter que fazer algumas alterações e adaptações, e tenho a certeza que para o ano, quando eu vier aqui, convosco, o relatório da Estratégia de Lisboa não vai mostrar um progresso no sentido que vinha sendo tomado, porque vão haver muitas medidas de exceção, entretanto. Hoje já foram anunciadas algumas, é natural que ao longo deste ano venham a haver mais medidas de exceção. Não é motivo de regozijo, mas pelo menos alguma coisa se está a fazer para vencer uma crise que nós pensamos que vem aí. Eu não sei se, João Manuel, se quer dizer alguma coisa, o Sr. Madalena, que foi o grande coletor destes dados e preparador destes dados, não sei se quer algum esclarecimento, mas
talvez pudesse aproveitar, não tenho tempo.
Então fala. Não.
E, portanto, em nome das associações que o Francisco Fazeler já falou, eu, quando muito, posso dar o meu testemunho como empresário e à frente de uma empresa de uma dimensão razoável e dentro destes itens que são aqui abordados na Estratégia de Lisboa, eu escolheria aqui os três que mais nos preocupam e com o qual lutamos com mais dificuldades. Julgo que terá talvez interesse porque eu estou no terreno, é um caso concreto. Destes casos todos analisados, eu destacava aqui três. O primeiro é os custos energéticos, portanto, os custos de energia, energéticos. Portanto, nós, no meu caso, somos grandes consumidores de energia e, portanto, temos muita dificuldade de ser competitivos, nomeadamente com a Espanha. O outro problema muito grande que nós temos nas empresas e que aqui é abordado é o problema da educação e da formação, e muito especialmente na formação. Nós estamos a admitir muita gente com o 12º ano e é confrangedor a maneira como essa gente, esses rapazes chegam às empresas, enfim, não só em termos de conhecimentos académicos, mas até conhecimentos de comportamento, de cidadania, é uma coisa inacreditável, não é? Portanto, são pessoas que naturalmente na família não tiveram educação, na escola bateram nos professores, não foram à tropa, e depois quando chegam às empresas, e só que nós não temos nas empresas gente preparada, não temos, temos que nos habituar a que é essa matéria-prima que chega. Portanto, era o segundo problema. O último, de facto, julgo que vai a caminho, está a ser abordado, é o problema da flexibilidade laboral, da gente poder ajustar os horários, poder ajustar as condições. Há uma rigidez enorme, julgo que agora o novo código vai nesse sentido e poderá ajudar. Portanto, era só este testemunho, estou à vossa disposição, se querem fazer alguma pergunta. Isto é o que eu vivo todos os dias na empresa e, portanto, tive esta oportunidade, aproveitei para vos transmitir a minha opinião.
Muito obrigado. Engenheiro Rui Madalena, tem a palavra.
Uma vez que trabalho no terreno nestes relatórios, dar aqui algumas indicações a propósito da própria estrutura do relatório. Como foi referido pelo Sr. Presidente, a IP e a CIP, como aliás a Generalidade das Federações Industriais Europeias, dedicaram desde o início uma grande atenção à Estratégia de Lisboa. Daí que, desde 2002, 2003, haja um trabalho contínuo e de interconexão entre as federações industriais nesse sentido. Por exemplo, o relatório que o Sr. Presidente acaba de chegar aqui é, no caso português, o quinto relatório, isto é, 5 anos consecutivos, de análise da Estratégia de Lisboa. É bom também, eu gostava também de salientar que, para além dos progressos referidos, nota-se um aspecto extremamente que eu acho que vale a pena referir, que é, como sabem, a Estratégia de Lisboa nasce com o Conselho Europeu em 2000 e depois já como que há quem chama o relançar a Estratégia de Lisboa no Conselho Europeu em 2005. E é evidente que muitas das medidas que estão previstas, muitos dos objetivos da Estratégia de Lisboa, são objetivos de natureza estrutural, o que leva naturalmente a que não sejam conseguidos de um momento para o outro, não são de natureza conjuntural, que se altera rapidamente, mas retiro da experiência que tenho deste tipo de análise que tenho participado, que há de facto nos últimos anos uma atenção retrobrada, quer dos governos, quer de outras instituições, no sentido da Estratégia de Lisboa. Outro aspecto que gostaria aqui de realçar é o seguinte. O relatório não acompanha, naturalmente, toda a questão ou todos os objetivos de Lisboa, mas procura centrar-se em áreas da estratégia de Lisboa e que têm vindo ao longo dos vários conselhos europeus a ser reafirmadas. Portanto, procura concentrar-se naquelas áreas que a CIP e a IP entendem ser mais importantes para a atividade empresarial. Daí que, como verão, quando for distribuído o relatório, ele tem, no fundo, tem 11 capítulos, que, no fundo, procuram abarcar questões como a questão das finanças públicas e o investimento produtivo, a orientação da própria despesa em termos de investimento, o ambiente de negócios, que é importante, o empreendedorismo, o apoio às PMEs, questões novas que têm evoluído muito nos últimos anos, como as alterações climáticas e os desafios ambientais, que são aspectos que se colocam mesmo numa perspectiva de empresa com importância acrescida, a questão do melhoramento do encadeamento legal, da simplificação e, como já foi referido, como seria natural, questões que têm a ver com o mercado de trabalho, com a educação e com a modernização da proteção social. Todo o relatório, depois, dentro de cada um destes capítulos, tem uma breve análise, muito, muito rápida, sobre aquilo que nós, portanto, como é que nós vemos a situação atual, o que é que se fez, o que é que não se fez, os esforços houve ou não houve, e tem também, por cada área, um pequeno conjunto daquilo que a IP e a CIP consideram como principais prioridades dentro daquela área. E, Sr. Presidente, era isto que eu queria deixar. Apenas por uma ajuda.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Rui Madalena. Vamos então iniciar o nosso debate. Começamos pelo PSD. Sr. Deputado António Henriques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da CIP, o Sr. Vice-Presidente da IP e o Sr. Diretor. Agradecer a presença aqui. E desde logo realçar um aspecto que acho extremamente importante. É que quando em 2000 se definia a estratégia de Lisboa, por sinal na presidência portuguesa da União Europeia, uma das críticas que mais foi feita e que continua a ser feita ao longo de todos os anos é o divórcio que esta estratégia tinha em relação ao próprio tecido. Enfim, foi uma estratégia definida a um nível macro, mas que nunca foi apreendida nem pelas empresas nem pelos próprios trabalhadores. E a verdade é que nós vivemos 5 anos com a estratégia de Lisboa com este problema complexo, que era uma estratégia que não, acabava por não ser perceptível e aplicada pelos agentes que a podem consubstanciar no terreno. Depois, com a assunção da presença da Comissão Europeia por parte do Dr. Durão Barroso, há de facto uma estratégia de Lisboa renovada e foi com alguma expectativa que se verificou que o facto de passarem a existir as agendas nacionais e o facto de passar a existir o Sr. Lisboa em cada um dos países podia levar a pensar que a estratégia iria ser implantada, até porque todos reconheciam que seria uma forma da Europa, enquanto bloco, responder a todos os desafios que lhe eram colocados pelo mundo. Enfim, designadamente, o grande crescimento que a China e a Índia estavam a ter em termos dos seus mercados, o facto até do centro do mundo se estar a deslocar para a Ásia e já não estar tão focalizado na Europa. A verdade é que não deixa de ser decepcionante e nós acompanhamos os Conselhos Europeus da Primavera, acompanhamos o último, aliás este relatório é feito com base no relatório do último Conselho Europeu da Primavera, e a verdade é que depois desta estratégia de Lisboa renovada esperava-se que a Europa tivesse resultados bastante mais animadores do que aqueles que são vistos aí. E por outro lado, no caso português, nós, o Partido Social Democrata, desde sempre que afirmou que achava fundamental esta estratégia renovada, mas também achava fundamental que a agenda nacional fosse uma agenda perfeitamente adaptada às condições do próprio país, porque as agendas nacionais visavam exatamente isso, aproximar as agendas concretas da realidade de cada um dos países, não se podiam fixar agendas europeias para países que estavam a diferentes velocidades, e também a expectativa de que o Sr. Lisboa traria aqui algum aspecto positivo a isto. E chegámos em debates a chamar a atenção de como é que se poderia ter um Sr. Lisboa ativo se dentro da estrutura do Governo não tinha orçamento nem tinha equipa. E, portanto, nós temos hoje o caricato de ter na estrutura do Governo uma pessoa que é o Sr. Lisboa que não tem enfim, tem quando muito uma intervenção junto dos membros do governo que têm efetivamente os meios e que acaba por não ter uma coordenação efetiva daquilo que é o centro da estratégia de Lisboa. Esta sempre foi uma das críticas de fundo que nós fizemos à forma como o governo atual não aproveitou esta nova estratégia de Lisboa renovada. E a prova está aí. A prova é que 3 anos envolvidos e apesar de algumas evoluções positivas que existem no seio do relatório e há aspectos onde Portugal evolui, por exemplo, no aspecto burocrático, e nós não temos enfim, não dizemos mal por dizer, temos sempre uma perspectiva construtiva e sobretudo a perspectiva do país, há evolução, uma evolução positiva, por exemplo, no que diz respeito à desmaterialização de atos e à desburocratização de alguns atos administrativos, a questão da empresa da hora e outros aspectos que efetivamente não deixaram de ser questões positivas. Mas, por exemplo, o licenciamento industrial, que é crítico, continuamos basicamente na mesma como estávamos 3 anos envolvidos. E sabemos bem, e tivemos aqui um testemunho do seu vice-presidente da AIP, também empresário, em que se sabe perfeitamente que neste momento continua a ser um dos problemas concretos que faz com que a economia não mexa. E para já não falar de aspectos estruturais que não evoluíram, a justiça não evoluiu, do ponto de vista da celeridade. Enfim, basicamente, todas aquelas críticas que eram feitas, basicamente, estão iguais. O que leva, para terminar a primeira parte e depois ir às questões concretas, leva a uma questão, é que o divórcio que existia há 7 anos atrás, há 7 anos atrás, continua a existir. Isto é, a estratégia de Lisboa ainda não foi apropriada pelos países. Verificamos com o caso português que o objetivo desta estratégia renovada não foi cumprido. Ela não está apropriada pelos países, não está apropriada pelas empresas, não está apropriada pelos trabalhadores e não foi efetivamente algo que sentisse no dia-a-dia dos portugueses. Tirando este esforço notável que eu tenho que realçar, este esforço da CIP e da AIP é um esforço que há que realçar, é das poucas iniciativas da sociedade de acompanhamento da estratégia de Lisboa. E isto tem que ser interpretado. E portanto, enaltecido por um lado e interpretado negativamente por outro. Agora, indo concretamente a questões, a estratégia de Lisboa pressupunha, como nós sabemos, que a economia, enfim, da Europa, crescesse a um determinado nível. O objetivo era sermos uma das economias mais inovadoras e mais qualificadas para continuarmos a liderar. Nós sabemos neste momento que a ameaça, continuamos a ser o principal bloco económico do mundo, mas estamos seriamente ameaçados. E essa era a primeira questão que eu deixava, era como é que vem a evolução desta série, por exemplo, ainda para mais um momento em que, à partida, o quadro de governança da União Europeia estará estabilizado. Esperemos que, de facto, os 27 países venham a ratificar o Tratado de Lisboa, também de Lisboa. Isso poderá estar estabilizado. Eu não sei se a estratégia de Lisboa será o suficiente para dar a resposta para que nós consigamos responder ao aspecto de que daqui a 3, 4 anos poderemos deixar de ser o principal bloco mundial. Essa era a primeira questão. Depois, há aspectos concretos internos que eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente da CIP e do Sr. Vice-Presidente da AIP, que interferem diretamente com o facto das empresas não se modernizarem. Nós temos um CREN que está com 1 ano e meio de atraso. Ainda ali, antes de ontem, o Sr. Presidente da CIP, a referir que, para além do atraso, há, de facto, pagamentos que não são efetuados. Hoje, no debate mensal, o nosso líder parlamentar questionava o Primeiro-Ministro do debate quinzenal, questionava o Sr. Primeiro-Ministro acerca da execução financeira do CREN. Eu diria mais, eu teria questionado o Primeiro-Ministro que pagamento é que houve até este momento do CREN, deste CREN. Nós sabemos que o dinheiro já veio de Bruxelas, mas as instituições ainda não sentiram um efeito benéfico. Era outra questão que eu deixava ao Sr. Presidente da CIP, é o impacto que isto está a ter, porque quer queiramos, quer não, o CREN, e sobretudo no PO, fatores de competitividade, é aquilo que poderá ajudar muitas das empresas portuguesas a modernizarem-se no sentido de poder ir ao encontro daquilo que são os objetivos da estratégia de Lisboa. Outra questão prende-se também com os pagamentos às empresas. Sabemos que esta é uma luta que tem sido muito cara, quer à CIP, quer à AIP. O Sr. Primeiro-Ministro hoje também falava de alguma evolução positiva que houve desses pagamentos, mas a evolução positiva que defendemos era outra. Era que, efetivamente, se o Governo acha que isto está a penalizar a economia portuguesa, deveria tomar medidas concretas que permitissem às empresas, ainda para mais um momento, o Sr. Presidente também referiu aí na sua intervenção, que é o acesso das micro e das pequenas empresas ao financiamento, que é bastante mais caro e mais difícil. Portanto, se o Governo fizesse este pagamento atempado às empresas, provavelmente estaríamos numa situação diferente. Outra questão concreta que eu gostava de colocar é como é que vê a garantia mútua. Falou no acesso das micro e das pequenas empresas ao financiamento, que é crítico. Neste momento sabemos que as empresas estão todas com o garrote no pescoço, com os bancos a pressionarem e a única hipótese que têm é conseguir recorrer à garantia mútua. A verdade é que, quando recorrem à garantia mútua, só falta pedir o aval do cão e do gato. Porque, de resto, todas as garantias que são precisas pedir, as garantias mútuas pedem. E quando chegamos ao final da operação, a maior parte das vezes, o valor do juro que a empresa vai pagar é superior ao início da própria operação. Por um lado, quem fica, quem no fundo sai a ganhar são os bancos, porque efetivamente estão ressegurados na garantia mútua, mas o empresário, a empresa, fica numa situação ainda pior. Estabilizou os seus créditos, mas muito mais caros e deixou de ser competitiva. Gostava também que me comentasse esta questão. Por último, para não me alongar, num aspecto que referiu, que é a política de apoio às micro e pequenas empresas, eu registrei que o Sr. Presidente da CIP pôs um grande enfoque nesta questão. Como é que avalia a atuação destes 3 anos no que diz respeito a uma aposta séria nas micro e nas pequenas empresas? Isto porquê? Porque são questões concretas, que têm a ver com a economia portuguesa e que estão diretamente ligadas com a estratégia de Lisboa, e a estratégia de Lisboa não é nada da estratosfera. É a discussão de problemas concretos da economia portuguesa e das suas empresas. Eram estas as questões que queria colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques. Nós vamos agrupar o conjunto de questões e depois concederia a palavra ao Sr. Presidente da CIP para responder em bloco. O Sr. Deputado Maximiano Martins está inscrito também para usar a palavra. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Quero, como sabe, saudar a presença da delegação CIP-AIP nesta casa. E dizer que a Agenda de Lisboa e a Estratégia de Lisboa, mas a fixação da Agenda de Lisboa é algo que honra a presidência portuguesa de 2000 e nos honra a todos, quer por ter a capital do país associada a uma abordagem moderna às questões das empresas, mas também da sociedade e dos Estados. Quer porque, de facto, foi o país que, na sua presidência, uma vez mais, aquela, como foi a anterior, que com uma cor política de resto diferente, e como foi a atual, enfim, a acabada presidência, foi um sucesso sobre vários pontos de vista. A Agenda de Lisboa, evidentemente, tem a vantagem de trazer todos estes temas absolutamente essenciais para um desenvolvimento equilibrado e progressivo das nossas sociedades, as questões da inovação, da sustentabilidade, da eficiência energética, da oferta de energia, do conhecimento e, mais recentemente, embora não seja verdadeiramente uma coisa nova, e eu digo mais recentemente porque acabo de vir de uma conferência em que tal se falou, a ideia da responsabilidade social das empresas, o que em inglês o Corporate Social Responsibility, e que de facto é um desenvolvimento da maior importância nas sociedades e que está na linha daquilo que se pensa e fez na Estratégia de Lisboa. Evidentemente que a Estratégia de Lisboa tem uma ótica macro e uma ótica micro, e eu acompanho o deputado Almeida Henriques e penso de alguma forma que seja natural que a formulação de políticas públicas a um nível macro possa ter antecedido a uma sua expressão no terreno. Sendo certo que ao nível macro e das políticas também o governo e os governos não se ficaram pelo discurso, porque fizeram na sua ação de políticas evoluções essenciais, por exemplo, ao nível do ambiente de negócios que tem sido muito saudado, mas sobre isso falarei um pouco mais à frente. Mas evidentemente que nada disto tem sentido prático e consequência se as empresas, que são quem gera os recursos do país na prática, formula riqueza e empregos, se não se apropriarem desta estratégia. E portanto, desse ponto de vista, julgo avisada a posição que tem o PSD. Ora, esse é exatamente o contributo, a meu ver, mais importante deste trabalho da IPCIP, porque a IPCIP, no fundo, o que vem fazer é ajudar a disseminar a preocupação ao conjunto do tecido empresarial. Porque mais que... Enfim, eu próprio fui gestor do PEDIP e do Programa Operacional sei bem do que falo. Por mais esforço que as políticas façam desde os incentivos, atuam sempre num segmento minoritário do tecido empresarial. É impensável as políticas empresariais, as políticas públicas, atingirem mais do que, digamos, 20 mil, 30 mil empresas, e isso já é um sucesso. Quando o tecido empresarial são centenas de milhares de empresas. E eu sempre defendi, e já defendi até em sede da AIP, ainda nem numa conferência recente, que as associações empresariais têm um trabalho muitíssimo importante de apropriação, digamos, das políticas públicas para o tecido empresarial. Esta intermediação é muito importante. Razão pela qual, genuinamente, saúdo, e sinceramente, saúdo esta vossa iniciativa. Com uma vantagem que fazem-no com metodologia, e tanto quanto eu percebi, porque não li, porque acaba de ser entregue o relatório, envolvendo uma rede de países e de instituições, penso que tem associações empresariais. Fazer este trabalho em rede, comparando benchmarking, de alguma forma, de países e instituições, associações empresariais, só vem dar maior força, porque abordar a estratégia empresarial de uma forma meramente discursiva vale o que vale. Abordá-la de uma forma analiticamente bem elaborada é uma coisa muito, muito importante. E desse queria perguntar, de resto, se em que medida que este trabalho cruza com o vosso trabalho da competitividade. Na agenda da competitividade, não se chama agenda de competitividade, mas é de alguma forma uma agenda. O relatório da competitividade, que é uma agenda da competitividade. É uma agenda da competitividade. Portanto, em que medida que este trabalho também se cruza, porque se cruza. Claro, é a Carta Magna. Era a Carta Magna que eu queria me lembrar. E, portanto, parece-me se cruzar, e isso ainda fortalece mais. Colocam aqui a questão de analiticamente terem chegado à conclusão, que de qualquer forma é já a percepção, julgo, de todos, de que as taxas de juro estão em correlação inversa com a dimensão das empresas. Quanto mais pequena a empresa, mais enfim, vale a pena ter presente que nesta mesma casa, ainda hoje, o Governo anunciou disponibilizar, ainda em 2008, 600 milhões de euros para um novo sistema de linhas de crédito para PMEs, micro e pequeno PMEs, o que é um valor importante, 600 milhões de euros, é um valor importante, e com taxa de juro 25% abaixo do valor da Euribor, que é, todos sabemos a importância disso. O capital de risco, de resto, está todo orientado também para as PMEs, todo orientado também para as PMEs, e portanto, eu penso que, talvez gostasse de ouvir também o seu comentário, penso que as medidas de exceção não são necessariamente contraditórias com a Agenda de Lisboa. Neste caso estão em sintonia e portanto, não tem necessariamente que se ver. E, portanto, gostaria de ver um comentário na medida em que enunciou aqui a possibilidade de haver aqui uma contradição temporária, evidentemente, mas que mesmo, acho que temporariamente, a maior parte das medidas não estão necessariamente. Finalmente, um comentário, peço desculpa porque é mais interno e visa mais o nosso debate interno, Sr. Deputado Almeida Henriques, que é a questão do Sr. Lisboa. Eu não vos peço a opinião, mas se quiserem se envolver neste debate, poderão fazê-lo e será bem-vindo, mas que é, não consigo perceber qual é a crítica que se possa fazer ao facto do Sr. Lisboa ser uma figura com uma função, não retórica, com uma função muito importante de coordenação e de dinamização e de interligação. E quem já teve a oportunidade de reunir, como eu tive, com o Sr. Lisboa, percebeu, não é a pessoa, evidentemente, percebeu que para as empresas e para as instituições, aquela figura pode ser muito importante para desbloquear um problema que é clássico em Portugal, que sempre aconteceu e com o qual vamos viver muitos anos, que é no Estado, o funcionamento, a tendência para o Estado funcionar de uma forma não cooperativa. Ou dito de outra forma, penso que isto não está a ser televisionado de forma em que está, mas enfim, digo na vez, em capelinhas, não é? Quebrar um sistema de capelinhas e uma forma não cooperativa é muito importante. E então, vindo da parte do PSD, não vejo sentido nenhum em pensar que uma grande estrutura pudesse fazer um trabalho mais importante do que faz esta estrutura soft. As estruturas soft têm flexibilidade, têm vantagens, de modo que fico muito surpreendido, de alguma forma, pelo facto dos nossos dois discursos estarem talvez invertidos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Maximiano Martins. Sr. Presidente da CIP, Engenheiro Francisco Anzeleto, Vossa Excelência, a palavra para responder.
Eu vou começar, depois passarei a palavra, se algumas que quiser, algumas. O que é que eu encontro aqui? Em primeiro lugar, uma constatação, que eu acho que todos nós temos que concordar. Há, de facto, um certo divórcio entre as políticas macro e micro no que diz respeito à Agenda de Lisboa. Eu estou convencido que, explicitamente ou implicitamente, a Agenda de Lisboa condiciona as atuações do Governo, todos eles, desde o ano 2000. E se assim não fosse, tal como nós, quando chegamos às nossas reuniões em Bruxelas, duas vezes por ano, dar conta daquilo que estamos a fazer, mais o relatório que temos que prestar, se assim não fosse, o Governo também teria que prestar contas, porque é que se está a desviar de um compromisso que tomou no ano 2000. Portanto, eu estou convencido que grande parte das medidas que são tomadas levam em conta a estratégia de Lisboa. Então, o que é que está mal? Está mal que não é invocado suficientemente, isso é um facto, não é invocado suficientemente que há um tratado, um compromisso que nós todos deveríamos seguir, que é ambicioso, que devia provocar ambição em nós todos e que, de certa maneira, algumas atitudes, algumas decisões estão condicionadas por este compromisso. E isso devia ser explícito, bem conhecido, sabido, devia ser dito e repetido. Ora, tem razão quando diz que as nossas duas organizações são as que mais alto falam a respeito deste assunto. Nós fomos ao Sr. Presidente da República, fomos ao Sr. Primeiro-Ministro, fomos ao Sr. Lisboa também a entregar. Estamos aqui no Parlamento, nossos representantes, não podemos fazer mais barulho do que o que fazemos, e aliás também fizemos uma conferência de imprensa, distribuímos isto a todos os nossos associados. Portanto, nós fazemos o nosso papel, colher, tá, divulgar, que é de facto o nosso papel, difundir. Mas tem razão que do nosso lado, que temos este esforço todo e que acompanhamos estas políticas mais de perto, gostaríamos que fosse mais explícito do lado do Governo que algumas medidas vão no sentido ou obedecem a este compromisso que foi tomado por nós todos. Pode ser que sim, eu estou convencido que sim, mas podia ser mais explícito. Aí tem razão. Agora, há aqui uma questão, é a bola de cristal, quem me dera a mim saber, será suficiente? A estratégia de Lisboa é suficiente para que nós cumpramos os objetivos que foram mais definidos em 2005, crescimento e emprego? Eu acho que o slogan crescimento e emprego entrou mais no ouvido do que o outro. O outro, sociedade mais desenvolvida, não sei o quê, no mundo, em 2010, também é muito comprido, três linhas. O de 2005 é muito simples. Façam o que fizerem, tem que ser no sentido. Crescer a economia, crescer o emprego. Isto é mais simples. E aí sim eu estou convencido que quase toda a gente, e as empresas também, e as associações também, estão a trabalhar nesse sentido. É rara a nossa conversa, seja só este a propósito ou outro qualquer, que não venha crescimento e emprego. Sempre. Pode ser que é óbvio, então está bem, porque é que vocês são empresários se não for para crescimento e emprego? Ah, eu arranjo-lhe mais cinco razões para ser empresário, em que não tenham crescimento nem emprego. E, de facto, eu estou convencido que a maioria dos empresários, neste instante, já está com essa no ouvido, crescimento e emprego. Ora, podia ser mais explícito, podia ser enquadrado pela Estratégia de Lisboa, que explica como é que nós, europeus, em conjunto, poderíamos ter crescimento e emprego. Está explícito ali. Nós escolhemos os nossos pontos fracos portugueses, que explicamos aqui no relatório. Suponho que a Letónia e a Estónia terão outros pontos fracos que acusarão e a Turquia terão outros. Portanto, cada um diz para lá e é este conjunto que tem que trabalhar para a Europa toda no seu conjunto poder crescer mais. Há aqui outro ponto que toda a gente sabe, que eu tenho feito muitas declarações públicas sobre o atraso da execução do CREN. Há aqui uma coisa curiosíssima, é que estamos em dessintonia total com o Governo. O Governo diz que está dentro do calendário, que fez tudo o que tinha que fazer, as datas foram cumpridas, os regulamentos estão no computador, na internet, tudo. Pronto, fecha. Vou para outra sala. Vejo os meus colegas empresários todos a dizerem, mas onde é que está o dinheiro? Onde é que isto está? Já vamos em junho? Onde é que está? Já pusemos os projetos há meses? Não temos resposta? Houve uns que já assinaram contratos. Está bem, assinei uma sessão pública muito bonita, não sei aonde, lá para cima, com muitos beijinhos e muita coisa. Assinámos os contratos, mas aonde é que está esse dinheiro? Quando é que nós nos podemos comprometer com encomendas, com contratos, com contratação de pessoal? Não há. Portanto, há aqui uma dessintonia total. Eu devo dizer que não sei responder a esta diferença tão grande entre aquilo que o Governo diz e aquilo que os empresários acham. Não sei responder. Talvez eu seja ignorante, mas até agora ainda não ouvi ninguém explicar como é que há uma diferença tão grande entre o que uns, que são os receptadores, dizem e os dadores ou intermediários dizem. E para não se ver, há atraso. Há atraso porque não é a meio do ano e todas as empresas tinham programas feitos desde o princípio do ano passado e as associações também, que precisavam ter desde janeiro, fevereiro, vá lá, primeiro trimestre, que não aconteceu, já vamos chegar ao fim ou a meio do segundo trimestre e ainda ninguém sabe quando é que vai receber. Portanto, este é factual, que há um atraso em relação às nossas expectativas e em relação aos nossos orçamentos. Terceiro, os pagamentos do Estado. Não sei se vale a pena dizer mais alguma coisa. Deve haver 2 ou 3 mil milhões, ninguém sabe bem, da indústria farmacêutica, que hoje foi anunciado um pagamento extraordinário, ou um avanço, andará pelos 900 milhões, 900 e tal mil milhões. Tem subido e descido, agora está nos 900 e tal mil milhões. E hoje foi anunciado um pagamento de 600 milhões, portanto, ainda ficamos com 300 milhões. É muito difícil controlar. O resultado final, já todos nós sabemos, é que pagamos medicamentos mais caros, porque obviamente quem vende medicamentos nestas condições mete-lhe à cabeça um extra para contar com os atrasos de pagamentos. Mais consequências, atrasos de pagamento, eu tenho repetido, os senhores de certeza que já ouviram da boca de muita gente, é uma cascata, a primeira empresa que é credora não paga o seguinte não paga o outro, não paga, não paga, não paga por aí afora. É um dominó, é tremendo. Pior do que isso, cria um mau hábito, porque a recuperação desta situação é terrível, porque as pessoas habituam-se a 120 dias, quando lhes oferecerem 90, ficam todos contentes. Ora, o normal é 30. A Suécia recusou a diretiva europeia porque queria fazer 30 dias, porque eles pagam a 12. E recusou assinar a diretiva de 30 dias, que é o que a europeia diz, porque não aceita. A norma na Suécia é 12. Agora, nós estamos a falar de passar de 180 dias para 150, como estamos todos a rir, e 150 para 120, nós precisamos 30, 40, 60, mas nunca esta vergonha de estarmos 2 anos, 3 anos para receber. Posso-vos dizer que a situação das autarquias, eu só estou a falar nisto que não vem muito na agenda, nem foi nenhuma questão posta pelos senhores, mas acho que devem saber, a questão das autarquias é grave, porque há muita relação pessoal, o que leva a que muitas entidades económicas das autarquias temem mais do que os nacionais protestar contra a falta de pagamento, porque têm medo de retaliações, de serem excluídos dos concursos, etc. Portanto, aí há um problema ainda maior, é que nós nem sequer sabemos quais são os credores nas áreas regionais, porque eles não se acusam com medo de poder provocar retaliações das autarquias. Garantia mútua tem toda a razão. É pouquíssimo desenvolvido. Eu olhei para este assunto há muitos anos, talvez 10, e lembro-me que foi provocado por uma embaixada, uma missão turca que veio a Portugal. A Turquia tem 70, 80 ou 90, mas perto de 100 instituições de garantia mútua. E são completamente mútuas, ou seja, não há lá Estado nem bancos. São elas próprias empresas das regiões diversas que se unem todas, uma espécie de clube, em que cada um manda para lá o seu bilhete de identidade, as suas forças e fraquezas, eles avaliam e depois avalizam os empréstimos mutuamente em função do comportamento passado e do perfil dessas empresas. Isto existe num país que há 10 anos era muito menos desenvolvido que nós, agora está-se a aproximar, mas que nós ainda não temos nem nada que se pareça. Nós estamos com uma organização de garantia mútua um bocadinho estatal, com bancos, uma coisa pesada, formal, institucional. Não é de todo um clube de empresas em que todos se apoiam mutuamente. Não, ainda não entramos nesse campo. Não sei quem é que teria a obrigação de o fazer, mas de facto não existe e faz falta. Porque o resultado final é que as empresas não têm maneira de garantir os seus empréstimos. E o Basileia II é extraordinariamente exigente no que diz respeito a garantias reais e as empresas não têm capacidade de dar garantias reais a não ser através da garantia mútua. Não há mais nenhum sistema. A atuação do governo no que diz respeito a PMEs, todos nós temos, e a AIP tem sido ainda mais vocal do que nós, CIP, no que diz respeito à avaliação das políticas para as pequenas e médias empresas. Tem havido muito pouco, pouquíssimo e muito pouco eficiente. Era preciso que nós tivéssemos uma consciência maior do peso das pequenas e médias empresas. No entanto, nós próprios, todos nós, eu acho que os seus deputados também tinham essa obrigação, nós estamos agora neste princípio a fazer a análise do que é isso das pequenas e médias empresas. Posso-vos dizer que das 370 mil empresas que há em Portugal, 70 mil não têm empregado nenhum. São tão pequenas que não têm empregado nenhum. É o próprio, a mulher, os filhos, etc. Depois, há a roda de 20 ou 30 mil que ainda estão denominadas em escudos. Portanto, não têm atividade nenhuma. E, no entanto, existem e pagam e funcionam e dão sinal de vida. Depois temos quantas empresas industriais, que é aquilo que na nossa mente é uma empresa, um local com um patrão e que produz um produto que depois vai numa caminhonete e que se vende num sítio qualquer. Quantas são? São só 13%. E a média de empregados dessas empresas industriais é à roda de 17%. Portanto, a nossa ideia de empresa, onde nós figuramos a nossa empresa, que é uma indústria, o fato macaco, a fazer produtos que entram para um armazém de matéria-prima, produto acabado, isto são só 13% no país, produzem à roda de 30% do PIB e têm 28% ou 30% do pessoal e têm uma média de 17 empregados. Portanto, poderá ser entre 5 e 200, ou não sei, mas é muito maior do que a outra multidão enorme de empresas que são cabeleireiros, restaurantes, pequenas lojas, tabacarias, hotelaria, etc. Tudo isso é uma multidão enorme. E essas não estão normalmente debaixo dos holofotes de nenhum programa político. Nenhum. A gente não está a pensar programas políticos para pequenas pensões na província, nem para restaurantes na Beira, nem para nada. Esses estão completamente pendurados. Porquê? Porque as políticas normalmente são feitas, quando a gente fala de inovação, formação, etc., estamos sempre a pensar na indústria. Eu também, aliás, como cito, não pode deixar de ser. Mas esta é uma pequena parcela. De onde que este problema das PMEs ultrapassa o problema económico e salta para um problema social. E aí nós devemos ter muito mais atenção. Se as PMEs, de facto, das 370 mil, 70 sai fora, ou se nós quisermos tirar, porque quase não tem representação, e vamos agora ver quantas é que são as industriais, quantas é que são as... Ainda se vejam talvez 200 e tal mil, cuja única função é ocupar os donos e algum serviço de proximidade, que precisam de um enorme apoio, muitas vezes por razões sociais. E isso é uma das componentes que deve ser vista na avaliação dos programas das pequenas e médias empresas. Não é empréstimos bancários, não é programas de vitrinistas para fazer a montra mais bonita, para vender mais. Muitas vezes é mesmo apoio social que é preciso. E, em alguns casos, até há, na Baixa de Lisboa, por exemplo, há programas sociais de acompanhamento e de reforma dos mais antigos. Portanto, este era um ponto que eu gostava só de salientar para mostrar que nos ultrapassa a nós. No caso das políticas das pequenas e médias empresas, há áreas que nos ultrapassam muito. Há aqui um ponto que eu iria pedir ao Dr. Madalena para me responder. Até que ponto é que existe, durante a fabricação deste relatório, um cruzamento com os relatórios que nós também fazemos, a AIP, sobre a competitividade? Vale a pena nós responder esta pergunta? Eu não sei, provavelmente sim, mas até que ponto é que se levam em conta os dois. Antes de passar a palavra, podíamos ver, teremos que responder à pergunta, será que é contraditório? As medidas que surgem hoje serão ou não serão contraditórias com a estratégia de Lisboa de uma forma geral? Estou convencido que não, embora apareçam desgarradas. Não fazem parte da estratégia de Lisboa, aparecem sim de paraquedas no meio, mas não serão contraditórias. Irão, talvez, é tirar outras políticas, como por exemplo o baixamento fiscal, que é recomendado na estratégia de Lisboa e que provavelmente fica parado, porque as medidas que são tomadas agora, a disponibilidade financeira que existisse agora, é distribuída não uniformemente através de uma redução fiscal, mas escolhendo setores que estão em maior risco para não dar origem a um dominó de empresas que vão à falência por falta de liquidez. Eu concordo com esta medida, devo dizer, porque tenho visto isto já feito noutros países. Em vez de distribuir igualmente, vai-se escolher aquelas empresas cuja falência poderia ter uma consequência muito grande de dominó. Vamos a ver se escolheram bem, neste caso as pequenas e médias empresas, a indústria farmacêutica, a construção civil e as do CREN, todas as que pediram, são as quatro medidas que foram anunciadas hoje, se estas quatro são bem escolhidas. Mas eu acho que ter-se escolhido setores em vez de regar dinheiro por cima de toda a gente, acho que foi uma medida correta. Pronto, isto são as questões maiores. Agradeço a importância que dá às nossas associações. Nós fazemos o que podemos para isso. E temos também contactos com o Sr. Lisboa, com o professor Sorrinho, para podermos também, muitas vezes, rever os nossos textos e dar-nos apoio a algumas das medidas que nós temos que apoiar e promover. Não sei se posso passar a palavra.
É a palavra do Sr. Engenheiro Rui Madalena. Muito obrigado.
Presidente, muito obrigado. Com certeza que há uma ligação, uma articulação, uma ligação muito forte entre este relatório sobre a avaliação da estratégia de Lisboa e o relatório da competitividade inserido na Carta Magna da Competitividade. Aliás, reparem que a própria Carta Magna é de 2003, o meu relatório sobre a avaliação de Lisboa é de 2003 e há no meu caso, por exemplo, e de alguns colegas meus, em que participamos na elaboração dos dois relatórios. E é evidente, portanto, que há uma preocupação muito grande quando se está a monitorizar determinados aspectos, em que efetivamente não haja contradições entre uma coisa e a outra. Portanto, no sentido de haver estados de facto com a mesma linguagem e dentro dos mesmos objetivos. Naturalmente, os relatórios não são necessariamente iguais, porque têm, digamos, objetivos, ou se quisermos, não propriamente objetivos, mas focalizam realidades, ou melhor, focam-se em aspectos diferentes da mesma realidade, no fundo, estamos a falar, competitividade, crescimento, emprego, competitividade, no fundo, há competitividade quando se cria riqueza e quando se cria emprego. Portanto, crescimento e emprego, quer dizer, junção, portanto, articulação existe. Posso-vos também dizer aqui um pormenor. Por exemplo, repararão que o relatório da Estratégia de Lisboa contém alguns gráficos, mas, por exemplo, não faz ele próprio comparações de natureza internacional diretamente do relatório, por um lado porque o relatório da Comunidade as faz, onde há aspectos quantitativos. O relatório da Comunidade não tem determinada informação que a Estratégia de Lisboa tem em áreas onde o que existe fundamentalmente são aspectos de natureza qualitativa. O relatório da comunidade faz um benchmark tipicamente quantitativo. Por outro lado, como depois isto cruza com a avaliação que a Business Europe faz da estratégia de Lisboa a nível comunitário e as várias federações membros fazem neste exercício, nós acabamos por ter, em termos internacionais, ao nível da Business Europe, algum benchmark por determinadas áreas muito claras em termos de reformas da estratégia de Lisboa. Portanto, a articulação existe total. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rui Malena. Ainda há uma questão, pelo menos, da Sra. Deputada Rosário Barbas, que quer intervir. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada. Aproveito também para cumprimentar a todos. Angela Francisco Brasileiro, queria apenas fazer três perguntas muito curtas. Em primeiro lugar, gostava de saber a opinião sobre, os programas do GREN relativos ao potencial humano, que visam combater aquilo que é uma das fragilidades mais marcantes da nossa sociedade e que já hoje aqui foi aflorada, que é a qualificação dos portugueses. E eu gostava que me desse a sua opinião sobre como prevê que estes programas possam ser eficazes e eficientes no atingir deste objetivo. Nós, PSD, temos uma visão crítica quanto a eles, mas gostávamos muito de saber a opinião da CIP. Gostava também que comentasse a questão da evolução do preço dos combustíveis, tendo em conta, ainda para mais, que como o IVA recai sobre o ISP e nós temos uma divergência brutal relativamente na taxa de IVA relativamente à Espanha, acontece que cada vez que um destes aumentos ocorre no preço base, há um efeito multiplicador de divergência dos preços em Portugal em relação à Espanha. Basta vermos quanto é que estava o preço do gasóleo há 3 anos, que era praticamente idêntico nos dois países, e neste momento a distância é quase 30%. E por isso gostava que o Sr. Engenheiro comentasse isso. Em terceiro lugar, para o caso de já conhecer as medidas que hoje o Primeiro-Ministro anunciou de apoio às PMEs e na área dos pagamentos, gostava também que desse o seu comentário, até porque o Sr. Primeiro-Ministro declarou que os pagamentos, o tempo médio dos pagamentos do Estado, estavam nos 90 dias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Rosário Argas. Sr. Deputado Maxine Martins, tem ainda um conjunto de questões a colocar. Tem a palavra.
De forma breve, acho que vale a pena, tanto mais que isto é gravado e passado na televisão. Há duas ou três coisas que eu julgo que vale a pena aqui acentuar. Uma é que, sem discutir se o CREN está atrasado ou avançado, porque eu compreendo a percepção dos empresários sobre o atraso do CREN, mas eu acho que aquilo que foi anunciado hoje vai ter um efeito imediato importantíssimo, porque a realização de pagamentos financeiros em antecipação de 35% é uma medida do maior alcance. É do maior alcance. Não, estava suspenso, não se fazia, isso é da maior importância. O outro elemento que vale a pena referir é relativo aos atrasos de pagamentos do Estado. É um problema clássico, antigo do país. E penso que este governo também se prepara para fazer uma coisa da maior importância, que é permitir à administração central, às autarquias e às regiões autónomas que transformem dívida de fornecedor em dívida bancária, o que vai possibilitar é que de imediato os fornecedores sejam satisfeitos na obtenção dos seus créditos a que têm direito, e dessa forma injetar evidentemente liquidez no sistema. E, portanto, eu acho que este conjunto de coisas, a alteração do tipo de dívida do Estado, autarquias e regiões autónomas relativamente aos fornecedores, e a aplicação imediata de antecipação em 35% sobre o valor dos projetos no CREDA, nos programas operacionais, vai ter sobre as empresas e sobre o sistema empresarial um aspecto muito importante. O outro aspecto, e com isto termino, é dizer que a justiça portuguesa tem, evidentemente, é suscetível de críticas sérias sobre o seu funcionamento. Mas devo dizer que grande parte dos progressos que se têm observado no ambiente de negócios em Portugal, e que as empresas e quem intermedia entre as empresas e o Estado elogiam de forma muito, muito enfática, a melhoria do ambiente de negócios, em parte decorreu de ações no âmbito da justiça, designadamente a desmaterialização de muitos atos empresariais que são da maior importância. E quem tem contactos com os meios empresariais ouve os meios reconhecerem que isso tem a maior importância, até para a atração de investimento estrangeiro e dinamização do investimento interno, e é certamente ou provavelmente mais importante do que qualquer desagravamento fiscal. É provavelmente mais importante do que qualquer desagravamento fiscal, embora admita que aqui nem todos estejamos de acordo nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maximiano Martins, e para responder a este conjunto de questões da Sra. Deputada Rosário Baixo e do Deputado Maximiano Martins, vou fazer a palavra e para um encerramento ao Sr. Presidente da CIP, Engenheiro Francisco Canceleiro.
POPH, Plano Operacional Potencial Humano, é a linguagem nossa. As fragilidades estão cá, são antiquíssimas, não são de agora, e quem lê a história encontra essas fragilidades, as nossas deficiências, falta de elites, falta de ambição na formação e nos estudos, tudo isso tem séculos e séculos. Não é fácil que um programa consiga combater isso. No entanto, tem toda a razão, alguma coisa se tem que fazer ao fim dos milhões de euros que se gastaram, milhares de milhões de euros que se gastaram até agora, nós todos constatarmos, e eu acho que não há ninguém que não constate, que pouco se evoluiu no conjunto do país para satisfazer aquilo que nós gostaríamos. Pode-se dizer que se não tivesse havido esses milhares de milhões de euros ao longo destes muitos anos de apoio da União Europeia, pode ser que se não houvesse esse apoio, então estaríamos muito piores, as empresas não teriam conseguido contratar pessoal cá, não haveria gente para satisfazer a indústria mais exigente e as tecnologias mais avançadas. É possível, mas é fraca a consolação. Teríamos que fazer muitíssimo mais. Há muitas empresas, e temos aqui um exemplo ao lado, não precisamos ir muito longe, isto trata-se da margem sul, é FISIP, não vale a pena fazer segredo, e tem dificuldade em encontrar pessoal, como tem em Viseu, temos aqui um elemento de Viseu, das empresas de Viseu, como tem no Minho ou em Aveiro, todas as áreas progressivas do país sentem dificuldade em contratar pessoal com ou sem POPH. O que é possível fazer? Nós, o CIP, estamos a ensaiar intervir junto das associações, para que as associações liderem elas próprias, localmente, associações regionais sobretudo, liderem localmente uma nova filosofia de programas, porque muitas das empresas recorrem às associações para preparar programas, e quando não são elas, são consultores que vivem à roda das associações, e nós estamos a tentar que eles façam não só a preparação dos programas de uma forma burocrática, como dar um passo, ou aliás, dois passos. Um passo prévio, grande, enorme, diagnóstico das necessidades. Não vamos dar cursos de matérias inúteis, vamos dar diagnóstico de necessidades. Depois dos diagnósticos de necessidades, escolher os alvos, quem é que vai ser formado. Não pode ser toda a gente, tenho imensa pena. Adorava que fosse 10 milhões de portugueses a serem formados, mas não é possível. Não há dinheiro, não há tempo, não há disponibilidade. Portanto, vamos escolher aqueles que podem ter mais resultados. Terceiro, vigiar o conteúdo das formações. Isso é viável, as associações têm que ter meios e dispor de verbas para poder gastar dinheiro na vigilância da execução dos programas. Depois, a leitura dos resultados, muito bem, e depois, no final, corrigir se alguma coisa tiver a correr mal. Porque muitas vezes a gente verifica que não está a correr bem e pronto, olha, correu mal. Não. É preciso guardar dinheiro dentro dos programas que são feitos pelas empresas, algum dinheiro tem que ser guardado para o crivo inicial, para a fiscalização da execução, para a medição dos resultados e para a correção. E tudo isto tem que estar contido dentro do programa. Ora, o que se tem feito até agora é usar o dinheiro para dar programas cheios de boa vontade, que vão ensinar assuntos que até fazem falta e que distribuem por quem pagar ou quem quiser assistir, voluntariamente. E se correr mal, olha que pena, são burros, ou os professores faltaram, ou são umas bestas, e pronto, a gente consola-se com isto. Nós estamos a tentar introduzir uma disciplina diferente, que é, desde a preparação até à correção dos resultados, para ver se conseguimos dar um passo. Se for este o remédio, adorava que fosse. Não lhe posso dizer mais nada. Insatisfação existe, a maior,
em relação aos resultados passados, esperança em resultados futuros. Em alguns casos, nós estamos envolvidos em alguns casos de programas operacionais regionais nos quais temos as maiores esperanças, mas estamos a falar de centenas ou milhares e a nossa deficiência de milhões. A nossa deficiência de milhões. Só para terem uma curiosidade, a nossa colega de São Paulo, Brasil, tem 10 mil professores e formadores, 10 mil formadores, e formam 1 milhão de pessoas por ano, segundo programas certificados. Nós gostaríamos de ter 30 mil, ou 20 mil, ou 50 mil, já estávamos felizes. Mas se calhar também não vamos atingir esse alvo. Portanto, concordo consigo que há muito a fazer e eu acho que os senhores deputados têm que manter a vigilância sobre estes programas porque não temos muitas oportunidades. São muito extensos, são muitos anos e é preciso muita vigilância. Todos os partidos. Não há aqui nenhum partido em particular que tenha a obrigação de fazer isto. Temos que ser todos a olhar para eles. Combustíveis, pois é, quem nos dera a nós conseguir controlar isto. Nós só poderíamos controlar os combustíveis se pudéssemos ter o mesmo que temos na eletricidade, que são as parcelas que formam o preço. Chamam-lhe fatores, não são fatores, são parcelas, porque é para somar. Quanto é que custa a matéria-prima, que se soma à distribuição, ou que se soma aos custos internos, ou que se soma à transformação, são somas, e vai dar um preço final. A diferença é que as empresas são privadas e não têm a obrigação de divulgar isto. Podem ter critérios de formação de preços completamente diferentes e não são obrigados nem a divulgar, nem a utilizar nenhum em particular. Agora, sabendo que existe um price leader, que é a grande maior empresa, que forma o preço e os outros seguem, por isso é que não há concorrência, porque acontece que a gente chama-lhe duopólios, cartelização, etc, etc, mas há uma situação de mercado que é... Tua posição não é dominante, mas é a maior fatia do mercado, que é depois acompanhada por todos os outros, porque os outros estão muito bem com as parcelas de mercado que têm e não querem alterar. Se eles não querem alterar, não concorrem. Se não concorrem, seguem o preço de mais forte e acabou, estão sossegados. É a situação que nós temos. Como é que se controla isso? Eu não sei. E, de facto, as diferenças são cada vez maiores. Não vejo nenhuma maneira a não ser introduzir transparência nisto para que nós pudéssemos ter opinião e criticar, e nós... Somos nós, empresários, os senhores deputados, poderem intervir a dar uma opinião válida. Não basta dizer que isto está caro. Não basta dizer que vocês são tão ricos à nossa custa. Não basta dizer que há uma diferença muito grande em relação à Espanha. Já dissemos todos e não resultou em nada. Portanto, temos que exigir mais. Eu não vejo mais nada que seja transparência, ou seja, digam-nos como é que os preços são feitos para ver se eu posso influenciar qualquer das parcelas. Qualquer delas. Pode ser que haja qualquer parcela que esteja ali a abusar do seu valor, sobretudo numa situação de crise e de subidas consecutivas que nós temos verificado. Pagamentos do Estado, eu não sei o que é que a gente pode dizer mais. Com certeza que o apoio às PMEs e os pagamentos do Estado é vital, mas é no fim da linha. As grandes dívidas do Estado. As autarquias têm algumas PMEs credoras, mas a maior parte são empresas médias e grandes que são a cabeça do dominó. Essas é que depois começam a pagar mal em cadeia por aí afora. Eu esqueci-me de apontar um ponto nas empresas médias e pequenas, e eu creio que o deputado Almeida Henriques me poderá ajudar a dizer e sublinhar que grande parte dos empresários de pequenas e médias empresas, metade do tempo deles é a tentar cobrar. Vejam o efeito que isto dá na gestão da empresa, se metade do tempo deles, e eles todos dizem isso, e metade é generoso, porque às vezes é muito mais do que metade, andam atrás de lhe pagarem qualquer coisinha para eles poderem pagar os ordenados no fim do mês. E então não tomam conta da casa deles. Se assim é, como é que eles vão pensar no mês seguinte? Ou a 6 meses, quando a gente aparece com programas fantásticos de dinamismo, estratégia, logística, uns grandes palavras muito esdrúxulas, e eles dizem assim, mas eu não sei se me vão pagar no fim do mês. Portanto, esta questão dos pagamentos é muito mais profunda do que o que a gente pensa. Não é a falta de dinheiro na tesouraria. É uma corrupção, uma desagregação total dos sistemas de gestão, do comportamento das pessoas, do abuso do mais forte para o mais fraco, do abuso da mão de obra final do pobre imigrante clandestino que não tem papéis, portanto não pode reclamar e não leva dinheiro nenhum. Há problemas enormíssimos resultantes daqui que vão fazer feridas dificílimas de curar.
não é pagar e pensar que fica curado. Se calhar não fica. Há muitas feridas que vão ficar de hábitos que, entretanto, se formaram e que vão ficar a prejudicar toda a ética empresarial. Eu desconfio, não tenho a certeza, que este valor de 35% não é novidade e, segundo, que tem um limite máximo. Não tenho a certeza. Ou seja, não é 35% de projetos de vários milhões, dos pinos, por exemplo, penso que tem algumas limitações, e se tiver, quer dizer que está dirigido aos pequenos projetos e não aos grandes. Mas eu não posso afirmar, vou ter que saber. Agora, que estes 35% já existiam como adiantamento, não sei se alteraram as condições. Pode ser que tenham alterado, facilitado o acesso, porque senão também não vejo que no Parlamento se faça um anúncio tão sem vergonha. Mas... Pois, mas isso não sou eu que disse. Quer dizer, eu até digo que não acredito que fosse assim. Por isso é que acho que é possível que as condições de acesso tenham melhorado. Os pagamentos do Estado, muita gente tem apanhado soluções. Pode não ser dívida pública, pode ser titularização da dívida. Se o Estado passar títulos de dívida, as empresas podem ir aos bancos levantar esse dinheiro. Portanto, a questão da titularização das dívidas do Estado é uma das soluções possíveis, fácil. Os bancos privados conseguiriam arranjar-se para conseguir arranjar títulos de dívida pública privados das empresas por um prazo, que é o prazo de pagamento, e com isso, de uma forma extremamente rápida, conseguir-se liquidar as dívidas do Estado, ou pelo menos parcialmente. Com respeito ao funcionamento da Justiça, uma das partes da Justiça que diz respeito à burocracia e os procedimentos administrativos que estão na mão do Secretário de Estado, João Tiago Silveira, quem me dera a mim que ele e aquela política entrasse dentro não só do Ministério da Justiça, mas de muitos outros ministérios. Quem me dera, era uma maravilha. Porque, de facto, ele tem uma ambição enorme de resolver os problemas, pensando como é que é possível curto-circuitar certos procedimentos, tem-o conseguido em áreas muito diferentes, portanto, não são só áreas que, obviamente, a gente diz que é da Justiça, tem cortado a direito e, em alguns casos, nem todos, mas na maioria dos casos, tem tido muito bons resultados. Eu adorava que isto passasse para muitas outras coisas. Agora, o licenciamento industrial foi citado, já está a nova legislação, está à discussão, nós já pusemos as nossas críticas, tem defeitos, mas na parte que diz respeito a ele, à parte da Justiça, que não é das autarquias, a parte que compete ao Estado central, está extremamente simplificada. Agora, o que é que acontece? É que antes disso, há uma autorização das autarquias. E aí estamos outra vez encravados. Ele não tem poder sobre as autarquias. As autarquias vão demorar o tempo que quiserem para dar os licenciamentos industriais. Agora, daí para a frente, o procedimento, e vale a pena estudá-lo, está extraordinariamente simplificado. Agora, se calhar não resolve tudo, porque ainda temos as autarquias antes. Se nós conseguirmos que este senhor ensine outros ministérios a trabalhar, era ótimo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Eu gostava de fazer...
Sr. João Dotto tem a palavra.
Só um comentário muito breve. Eu acho que na questão dos combustíveis não bastava a gente conhecer a fórmula, o que é matéria-prima, o que é a taxa de refinação, o que é os impostos. Não basta, porque nenhum negócio é assim. Quer dizer, era muito fácil se nós todos dissemos, olha, a matéria-prima custa isto, transformar custa isto, o preço é isto. Portanto, isto só se resolve com concorrência. E é muito difícil haver concorrência neste setor quando eles são simultaneamente produtor e distribuidor. Porque nós, na estrada, quando paramos, temos que meter num... Portanto, não sei qual é a solução, mas uma solução podia ser fomentar uma distribuição independente que pudesse buscar os combustíveis de outra origem. Enquanto isso não se deve, não temos possibilidade. E, de resto, houve outro dia um programa na televisão em que o Luís Simões, o grande transportador, dizia que isso é muito fácil de dizer, não basta mostrar a fórmula, porque nós todos nas empresas não conseguimos, nesta altura, repetir integralmente no preço o aumento das nossas matérias-primas. E isso é que só se vem com a concorrência. Portanto, eu acho que conhecer a fórmula já era bom, mas não só. Na minha opinião,
chega.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. João Dotti. Muito obrigado também, Sr. Engenheiro Francisco Manzeleiro. Muito obrigado, Engenheiro Rui Madaleno. Nós tomamos boa nota das indicações que aqui nos deixaram. permitam-me que sublinhe duas que são particularmente caras. Uma delas tive a oportunidade hoje, na Comissão de Orçamento e Finanças, reunião com a Comissão, com o Conselho Económico e Social, de a trazer à lista, que é a questão da formação profissional, que está também plasmada nas grandes opções do plano, como sendo, enfim, uma opção fundamental em termos de valorização do capital humano para um progresso e um desenvolvimento sustentado. Mas, como disse o Sr. Engenheiro, e bem, e essa é uma questão que os deputados têm que estar atentos, é preciso que essa formação seja consequente e que seja proficiente, porque, de facto, o track record de formação profissional neste país, isto não é, de facto, imputar responsabilidades ou vez daquele governo, governos de vários partidos, foram responsáveis por uma formação profissional ineficiente, como, aliás, demonstra, de facto, os milhares de milhões de euros gastos na formação e que se revelaram um desperdício público, dinheiros públicos, absoluto. Aliás, deixe-me dizer, Sr. Presidente, que esta matéria foi recentemente sublinhada e, a meu ver, passou um pouco ao lado dos opinion makers, pelo Dr. Henrique Medina Carreira, numa entrevista que dá, numa obra, ela está publicada, ao Ricardo Costa, em que sublinha, não só com dados quantificados, aquilo que foi o fracasso enorme nos anos 80 e 90 da formação profissional, mas também aquilo que pode ser o fracasso desta nova oportunidade, designada novas oportunidades, que naturalmente é louvável do ponto de vista das intenções e do ponto de vista dos objetivos, mas que, se não for escrutinada de uma forma rigorosa,
exatamente,
designadamente no Conselho de Medina Carreira, há qualidade e há probidade da certificação das habilitações, pode ser mais um fracasso.
Ah, claro.
Porque não basta distribuir diplomas à la carte, sem que previamente certifique não só a qualidade de quem faz essa certificação, isso está por demonstrar que seja feita, como também a qualidade e o bom desempenho daqueles que são os certificados a quem são atribuídas as habilitações, porque estar a distribuir diplomas só para dizer que são que estão encartados para realizar esta ou aquela função, obviamente que isso não resolve o problema. Permita-me ainda uma segunda e última nota, que é a questão da justiça, que aqui foi focada pelo deputado Almeida Henriques, que tem sido também glosada insistentemente aqui no Parlamento, como sendo uma das maleitas que, de facto, cria uma entorse manifesta ao investimento e ao desenvolvimento do país, que obviamente, relativamente à qual algumas medidas têm sido tomadas e positivas, focou de facto a iniciativa do Sr. Estado João Tiago Silveira, que eu aliás louvo nas suas intenções, mas que obviamente exige um esforço titânico para que se passe o cabo das tormentas. Eu recordo, por exemplo, no que às empresas concerne, aquilo que é o funcionamento dos tribunais de comércio, e o Tribunal de Comércio de Lisboa, onde, por excelência, se debatem os problemas das empresas, da recuperação das empresas, mas também as questões societárias das empresas, e que, obviamente, tanto quanto se sabe, e a domínio público, está completamente paralisado. Eu penso também nessa matéria que nós, deputados, temos uma responsabilidade crescida, e é preciso um grande esforço, uma reforma séria e profunda da justiça, que obviamente vai passar naturalmente por outras medidas que não esta da desmaterialização dos atos, vai passar seguramente por uma revisão das regras processuais, tornando-as mais simples e mais ágeis, por mais meios humanos, mais juízes, mais funcionários e mais meios financeiros. O antigo Ministro das Finanças dizia que trocava alguns investimentos públicos por uma verdadeira reforma da justiça. Eu não sei se iria tão longe, mas estou em crer que uma verdadeira forma de justiça é uma condição sine qua non também para o desenvolvimento, para o crescimento da economia e emprego e para dar guarida, aí sim, a uma estratégia de Lisboa consequente e com sucesso. Não tenho sobre isso a menor dúvida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Diretor da CIP, Sr. Vice-Presidente da AIP. E esperamos vê-los numa próxima oportunidade, se não for antes, no próximo ano, para debater a estratégia de Lisboa relativa a 2007. Muito obrigado.
Muito obrigado.